A Prefeitura de Chiapeta apresenta. Informação. Transparência. Políticas públicas. Trabalhos e conquistas do governo municipal. Está no ar o programa Informativo Municipal de Chiapeta. Administração 2017-2020. Prefeito Municipal Éder Botti e Vice Celso Baier. Bom dia, Chiapeta! Eu sou Estênio Márcio.
E eu sou Bruna Danelli.
Está no ar o informativo semanal da Prefeitura Municipal de Chiapeta.
Hoje é sábado, dia 27 de maio. A partir de agora, nesta emissora, você vai acompanhar as informações do Poder Executivo Municipal.
Entre os destaques de hoje, a participação do vice-prefeito e vereadores na 20ª Marcha à Brasília, em defesa dos municípios.
Além disso, você vai ouvir os informes, convites e comunicados das secretarias. Comunidade Chiapetense, a administração municipal investe na transparência. Acompanhe todas as ações, projetos e informações do Poder Executivo Municipal através do site www.chiapeta.rs.gov.br.
Secretaria de Educação.
Escola Professora Lorete Funk promove programação em homenagem às mães.
Durante a tarde da terça-feira, dia 16, a equipe diretiva da escola e alunos organizaram programação em homenagens ao Dia das Mães. O evento, realizado na quadra da escola, reuniu mães, tias e avós das crianças.
Diversas homenagens em formas de música, danças e encenações foram apresentadas pelos alunos do primeiro ao quinto ano e também do turno da manhã. Além disso, a tarde contou com a apresentação do grupo Semeadores Mirins. Ao final, um lanche foi servido aos participantes como forma de confraternização.
Além dos agradecimentos, a diretora da escola, Mari Ivone Pereira, faz questão de frisar a importância da participação dos pais na vida escolar.
A equipe diretiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental Lorete Funk, juntamente com as professores, agradecem às mães, vós e tias que compareceram na homenagem às mães, realizada nesse dia 16. Houve apresentações dos alunos das séries iniciais, todas muito bonitas e emocionantes. Também houve homenagem dos alunos da oficina de música, bem como o grupo Semeadores. A escola faz um chamamento para que os pais visitem a escola e acompanhem seus filhos, pois é muito importante a participação dos pais na vida escolar das crianças.
Escola Bem Me Quer organiza programação em homenagem às mães.
Durante a semana que passou, a Escola Bem Me Quer organizou programação em homenagem às mães de alunos.
Realizada na Câmara de Vereadores, a noite contou com as apresentações dos alunos do pré-1 e pré-2 da escola. Ao final do evento, a coordenadora pedagógica Carla Obregão Eikoff e a diretora da escola, Jane Graziella Hiller Beck, falaram sobre a programação.
Durante essa semana inteira, a gente pensou com muito carinho nas mães da nossa escola. E a Escola Bem Me Quer, hoje que tem o seu espaço um pouco mais amplo, né? Então a gente com carinho preparou, conversou muito com as crianças, fez vários painéis, as professoras com muito empenho, né? Todas trabalharam juntas. A gente sabe a alegria das crianças hoje nesse evento, participando, brincando, cantando. A alegria de verem suas mães e até mesmo os pais presentes junto, né, nessa festa que nós preparamos com tanto carinho.
E nós gostaríamos muito de agradecer a presença das mães hoje aqui no evento, desta noite, que foi um evento assim bastante emocionante, pois os alunos apresentaram as músicas ensaiadas durante a semana. E apesar do tempo bastante chuvoso, tivemos assim muito, a presença quase que de todas as mães. Então, assim, isso quer dizer que estamos tendo um trabalho, o nosso trabalho está sendo bem aceito pelos pais. E o que podemos dizer é que agradecemos muito por eles confiarem em nós, em colocarem os filhos deles na nossa escola e que possamos realizar eventos com esse sucesso que tivemos esta noite. Também gostaria de agradecer às professoras, né, porque elas ensaiaram assim e se prepararam para apresentar aos pais, às mães esta noite. Também tivemos a presença de alguns pais, né, não somente das mães. Então, assim, o empenho na decoração, na ornamentação, no preparo dos mimos, né, que elas fizeram. E do lanche, também ficou um lanche muito gostoso. As nossas cozinheiras, as nossas merendeiras, né, elas nos auxiliaram bastante. Tivemos a ajuda de uma mãe que se prontificou a ajudar também, né. A presidente do CPM também esteve presente no evento, a Graciele. Também tivemos a presença da presidente do Conselho Escolar, a Kelly. Assim, enfim, agradecer, né. Essa noite, então, a palavra foi de agradecimento. O prefeito municipal também esteve presente, né. Então, o que podemos dizer é que a noite foi marcada, assim, bastante emoção. Os pais estavam bastante emocionados, as crianças estavam muito felizes. Pensamos, assim, que foi um evento muito, muito agradável e diferente para nós também, né. Porque nós, na nossa escola, sempre fazíamos à tarde na escola, né. E agora nós procuramos inovar, fazer à noite. E realmente, né, tudo este ano é novo para nós, escola nova, evento novo. E que acredita cada vez mais em nós, que a gente está aí para fazer um bom trabalho.
Equipe de funcionários da creche Pequeno Príncipe recebe informação.
A creche Pequeno Príncipe promoveu na manhã de quinta-feira formação aos funcionários da Escola de Educação Infantil. Participaram os professores, atendentes, monitores, serventes, merendeiras, vigia e equipe diretiva.
A diretora da creche, Arminda Stricker, falou sobre a importância da formação e sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido.
Na manhã do dia 18 de maio, a equipe de trabalho da EMEI Pequeno Príncipe esteve reunida nas dependências da escola para a primeira reunião de formação deste ano letivo. As professoras, atendentes e demais servidores foram recepcionados com um café. Em seguida, o prefeito Éder deu as boas-vindas à equipe e falou da importância de um trabalho de qualidade e que é possível reconhecer um avanço no trabalho pedagógico, salientando que acredita no potencial da equipe. A secretária de Educação, Franciele, também fez suas considerações que devemos estar em constante formação, buscando inovação, após uma dinâmica motivacional sobre a importância do trabalho em equipe, foram desenvolvidas diversas atividades e estudos. Este ano, nos desafiamos a um trabalho pedagógico com as turmas desde o berçário, potencializando o educar, objetivando o desenvolvimento integral do aluno. A história das creches foi marcada pela cultura de oferecer aos pais o cuidado dos filhos enquanto eles trabalham. Mas no ano de 2016 nós recebemos o conceito de escola através de decreto, algo que almejávamos. Porém, esta definição veio para nós carregada de muita responsabilidade. Sendo escola, precisamos pensar e agir como tal. Não podemos nos limitar a oferecer cuidados, mas planejar e executar uma proposta pedagógica que contemple a criança como sujeito. E ao pensarmos um currículo para a criança desde o berçário, compreendemos que precisamos dar intencionalidade em todas as ações desenvolvidas, desde o banho até as brincadeiras. Agradecemos ao poder público por permitir esse momento de estudos e aos pais pela compreensão quanto à necessidade de fazermos essa parada, haja visto que uma grande parte das educadoras estudam à noite e não dispõem desse tempo para a formação.
Tiapeta enfrentará município da Costa Rica no dia do desafio.
Vem com a gente, saia da rotina, chame seus amigos, sua família e sua vizinha, encare o desafio e caia na piscina, vale correr, jogar bola, esse é o dia.
Dia 31 de maio é o dia do desafio, uma competição entre cidades de toda a América coordenada pelo SESC. Pratique e desafie seus amigos a realizarem atividade física. Comece já, acesse diadodesafio.org.br ou compartilhe a hashtag Encare Seu Desafio. Dia do Desafio, realização Prefeitura Municipal, coordenação SESC.
Reunião define retomada do FEMUSEC.
Durante a semana, estiveram reunidos no gabinete do prefeito municipal representantes de órgãos e entidades do município para decidir sobre a retomada do tradicional Festival de Música Sertaneja, o FEMUSEC.
A administração, juntamente com a equipe que esteve reunida, acredita que é nos festivais que nascem os artistas e, por isso, de suma importância trazê-los de volta. Por isso, ficou definida que a 22ª edição do FEMUSEC será realizada nos dias 25 e 26 de agosto. O festival contará com a categoria municipal e regional. Foi comentada ainda a possibilidade de se ter a categoria infantil. Nos próximos dias, a equipe se reunirá para definir sobre o regulamento e as inscrições.
Vem aí, palestra motivacional Seja o Mestre do Seu Destino, com Maurício Souto.
Olá, comunidade de Chiapeta e região. Eu sou Maurício Souto e desejo fazer um convite especial para você participar da palestra motivacional Seja o Mestre do Seu Destino, que eu estarei ministrando nesta terça-feira, dia 30 de maio, às 19h30, no Salão Paroquial Católico. O ingresso será 1 quilo de alimento não perecível e toda a arrecadação será doada para o Hospital Municipal. Venha fazer parte desta corrente do bem, participando da palestra e doando 1 quilo de alimento não perecível. Um grande abraço e até terça!
Secretaria da Agricultura.
Projeto Integração Lavoura-Pecuária lançado.
O programa Juntos para Competir, desenvolvido pelo SEBRAE, Farsul e Senar, apresentou durante a noite do dia 17 o projeto de integração lavoura-pecuária aos produtores de gado de corte e de grãos de 5 municípios da região. Entre eles, Nova Ramada, Ajuricaba, Santo Augusto, Ijuí e Chiapeta. Realizada na Câmara de Vereadores, o evento contou com a iniciativa do produtor e engenheiro agrônomo Marcelo Chiapeta e teve apoio da Secretaria Municipal de Agricultura.
A ideia inicial, né, desse projeto, ele veio de um professor que eu tive durante a agronomia que é ainda um grande incentivador, né, de melhorias no campo e sempre procurando ter uma visão sistêmica do negócio, né, do empreendimento agrícola. Então, resumindo, né, a gente conhecia essa é uma empresa que dá consultoria. Ela foi a partir de uma empresa privada, né, de consultores, de mestres e doutores na área de produção de pecuária, né, junto com lavoura, mas eles focam a produção de pecuária, gado de corte, gado de leite, terminação, cria, recria ciclo completo. E então, a partir de um dos consultores, eu soube que existia um fundo federal que estava incentivando, justamente, era um fundo para incentivar a produção ILP, né, que é Integração Lavoura-Pecuária. E então esse consultor, ele me falou que via SEBRAE existia essa oportunidade de se criar grupos, né, que eles chamam de núcleos de produtores em diferentes regiões, que poderiam ter acesso a essa empresa de consultoria com subsídio, né, com o dinheiro que nós, contribuintes, né, produtores rurais, pagamos com cada venda de produto agrícola. A gente poderia ter esse retorno desse tributo, né, via essas consultorias, né. Então, a partir disso, eu fui, através dessa informação do consultor, como ele falou, foi o SEBRAE, então eu tomei a iniciativa de ir atrás, né, me informar como é que funcionava, quem é que estava por trás disso tudo, né. Então, conheci a Heloísa, e tive a oportunidade de conversar com ela lá no SEBRAE de Juí. Então ela me explicou como que funcionava, explicou que era a partir de um programa Juntos para Competir, que estava inserido o projeto ILP. E então eu fui algumas vezes lá em Juí, no SEBRAE, conversando com ela, né, e eu vendo que aqui nossa região como um todo, né, a região noroeste do Rio Grande do Sul, tem muita oportunidade de incrementar a renda e não depender só da cultura de verão, né, e tentar usar essa janela de produção da entre safra, né, que no nosso caso aqui é o inverno, que tem grande potencial de produção de forrageira e de massa verde, né, ter essa oportunidade talvez de diversificar com a produção de carne. Então, hoje existem várias opções de produção no inverno, né, tanto para o grão, somente para o grão, no caso trigo e outros cereais, né, e também existe essa oportunidade de produção de carne por hectare. E aí, tendo em vista isso, né, a Luísa me explicou todo o projeto, como funcionava, e eu tomei a iniciativa de mobilizar, né, de tentar trazer isso aqui para o município, para a região, para tentar trazer mais informação para o campo, né, que hoje acho que é a pior, digamos assim, o pior desafio hoje para nós produtores é acesso à informação, né, é acreditar numa informação, né? Às vezes a gente está assediado por muitas empresas, né, de insumos, e às vezes a gente acaba não tendo uma certeza, né, por mais conhecimento que a gente tenha, às vezes acaba não tendo uma certeza das decisões. Então esse contato com uma empresa de consultoria, né, desvinculada com qualquer empresa de insumos químicos, acaba nos dando um aporte maior de conhecimento que vai gerar uma melhor tomada de decisão. Uma decisão e essa decisão acaba fazendo que a gente diminua os riscos, né? No caso, esse sistema de produção e integração lavoura-pecuária, utilizando a pecuária como uma forma de diversificar a produção. E então, falando com ela, disse: não, dá para fazer um núcleo que precisa de mobilizar os produtores, tem que ter um número X de produtores. Ah, existem alguns pré-requisitos para o produtor poder participar do programa, poder fazer adesão, né? Então são vários assuntos que vão ser comentados. É algo relativamente novo, né? Novo porque, na verdade, a integração agropecuária é antigo, só que é uma nova forma de enxergar o sistema como um todo e fazer com que os animais, o gado no inverno, te incremente a produção de soja. Ela vai te dar a mesma produção de soja com uma área que não tenha gado, ou até mais, como ela já vem provando nesses projetos que já existem, né, e já tem ótimos resultados. Então, aproveitar para fazer o convite a todos os produtores e interessados nessa área de integração lavoura-pecuária, dia 23 de junho, na Unijuí, vai ter uma reunião, né, um encontro, uma conferência, palestras de alguns produtores que vão estar relatando essa experiência que eles têm já há 3 anos do projeto. Eles vão estar lá falando para outros produtores a experiência deles, né, e mostrando os resultados. Então seria muito bom se todos pudessem comparecer lá dia 23 de junho, na sexta-feira, amanhã e tarde, na Unijuí. E o que precisa hoje para a gente conseguir implantar esse projeto aqui na região é simplesmente a vontade de fazer as coisas melhor, né? De incrementar a produção, de tentar ver o sistema como um todo, né? Então, o convite é feito e aberto para participar desse projeto para qualquer produtor que trabalhe com lavoura e pecuária e que tenha interesse em diversificar a produção, aumentar a rentabilidade com a pecuária e não prejudicar a lavoura de soja, inclusive aumentando o rendimento da soja utilizando um gado e quebrando muitos paradigmas. Então, acho que esse projeto aí ele vem para agregar a região, né, e espero que todos participem desse congresso, né, dessas palestras que vão ter na Unijuí, para poder entender um pouco melhor, né? Só que o prazo está bem curto, né? A gente tem até final de junho para poder aderir, tem um número limite para os produtores interessados.
Apresentado pela equipe do SEBRAE, a proposta do projeto propõe orientação técnica, cursos, capacitações na área de gestão, de mercado, dias de campo, consultorias e novas tecnologias. Segundo a gestora de projetos, Heloísa Muxfell Arns, um conjunto de ações que tem como objetivo melhorar a rentabilidade e diminuir o risco que as propriedades têm com as atividades que desempenham hoje.
Ao todo, serão implementados 50 projetos na região. Os produtores interessados em aderir ao projeto terão consultorias gratuitas durante o período de 4 anos. No dia 23 de junho, acontece o primeiro seminário de integração lavoura-pecuária. O evento acontece no Salão de Atos da Unijuí, com início às 9 horas da manhã. Durante o seminário, produtores que já fazem parte do projeto irão apresentar os resultados que vem tendo com essa metodologia em suas propriedades. Interessados em participar, tanto do projeto quanto do seminário, precisam procurar a Secretaria de Agricultura de seu município e garantir uma vaga.
Assistência Social.
Estás promove café de integração com o grupo de caminhada.
Durante a manhã de quinta-feira, dia 25 de maio, a Estás promoveu o momento de integração entre os integrantes do grupo de caminhada. Realizado nas dependências da assistência social, foi organizado um café da manhã com quitutes elaborados pelas cozinheiras e, antes disso, foi exibido o vídeo A Liturgia do Tempo, do padre Fábio de Melo.
Quem conta mais sobre o momento é a secretária de Assistência Social, Fernanda Massalai Botti.
Hoje, quinta-feira, estivemos reunindo na Assistência Social, né, com o grupo de caminhada, os idosos, para fazer uma reflexão, uma parada, refletir um pouquinho sobre nossas vidas, que às vezes a gente esquece de nós, vivemos trabalhando, fazendo outras atividades e não paramos e pensamos o que, que nós estamos fazendo. Então a gente parou, refletiu um pouquinho, passamos uma mensagem para a descontração deles e um lanche foi servido com o intuito de nós aproximar um do outro, de nós poder conversar, de nós interagir um com o outro. Isso é muito importante e eu acredito que é de muita valia tudo isso, porque com isso a gente aprende junto com eles. Para nós está sendo um grande aprendizado juntamente com eles. Então a gente quer agradecer a presença de todos. Nós estamos com 44 participantes hoje, né? E inscritos nós estamos com 60 inscritos. E a gente quer ainda convidar, estender esse convite para todos que queiram ainda participar, tem vagas. Apenas ir na Secretaria de Assistência Social, fazer a inscrição e pode participar do grupo. E eu agradeço de coração a cada um que já faz parte do nosso grupo.
O professor de Educação Física e coordenador do grupo, Licélio, destaca o trabalho que vem realizando com o grupo.
Eu, Licélio, educador físico do grupo de caminhada, composto pelos idosos aqui de Chiapeta, tenho o orgulho de agradecer por fazer parte deste grupo maravilhoso. Quero também parabenizar a administração por valorizar e incentivar esse grupo, pois é onde eles encontram um momento de descontração e, ao mesmo tempo, um encontro entre amigos. E, além do mais, estão cuidando de suas próprias saúdes, aumentando as suas autoestimas e tendo a certeza de que não estão sendo esquecidos pela sociedade. Quero aproveitar este momento e fazer um convite a todos que querem e pretendem a participar deste grupo, que as portas estarão sempre abertas, independente da idade. E também quero deixar um recadinho para uma simples reflexão. Se você não cuidar da sua própria saúde e se valorizar, será que alguém fará isso por você?
O integrante do grupo de caminhada, Neri Reisdorfer, fez questão de falar sobre os benefícios da atividade física e os momentos de integração.
A gente observando, eu percebi que era importante, né, a participação. Aí tivemos o convite para participar e a gente percebeu que era muito importante, saudável, né, a união do grupo, né, e o professor é muito bem preparado, né, e o pessoal está tendo um resultado bom, cada vez se percebe, estão evoluindo, né? Então, quem começou a participar não desiste mais. E a gente precisa até convidar mais pessoas que a gente percebe que eles não têm uma informação, devido passar a informação para eles para poder participar, e um grupo unido. Então, essa união é muito importante, né? Traz saúde, é divertido, amizade, né? E essa participação, como hoje também aí foi um importante pessoal, uma surpresa para mim, que teve um banquetezinho legal aí, né? E muito bem servido, muitas variedades, né? Então, pessoal bem organizado, tem que agradecer por poder participar deste grupo.
Conselho Municipal de Desportos.
O Conselho Municipal de Desportos deu início no sábado, dia 20, ao Campeonato Municipal de Bochas, edição 2017. Ao todo, 12 equipes disputam o campeonato. As quatro melhores equipes serão premiadas com troféus, medalhas e premiação em dinheiro. Além disso, será premiado o melhor batedor e o melhor ponteiro. Os jogos serão disputados aos sábados em diferentes canchas do município.
Hoje, os jogos acontecem na cancha da Associação dos Funcionários. Atenção para os jogos. Primeiro jogo, os vereadores contra a Associação dos Funcionários. Mecânica Maron, São Judas versus Nova Conquista. CTGB versus São Judas Tadeu. Quarto jogo, Life Academia São Judas versus Associação Relembrando o Passado. Quinto jogo, Lojas Becker São Judas versus CTGA. Sexto jogo, Patrulha Agrícola versus Novo Horizonte. Os jogos iniciam às 13 horas e 30 minutos.
Desenvolvendo cidadãos.
O espaço Desenvolvendo Cidadãos foi criado com o intuito de mostrar à população ações e políticas públicas que vêm sendo desenvolvidas com as crianças e adolescentes no município. O poder público acredita muito na palavra prevenção. A partir disso, vem oferecendo, através de suas secretarias e escolas, espaços para o desenvolvimento de crianças e jovens, fazendo com que fiquem longe do caminho que leva às drogas e à violência. Por isso, a partir de hoje, você confere as ações que estão em andamento no município.
Todas as quintas-feiras, um grupo de crianças e adolescentes de 7 a 17 anos se reúne no Centro Multiuso da Praça Carlos Chiapeta, acompanhados do mestre Samir Camargo, para a oficina de capoeira.
Bom, meu nome é Samir Camargo, sou mestre de capoeira do grupo Oxóssi. Desenvolvo um trabalho aqui em Chiapeta com o CRAS, com atividade de capoeira com crianças a partir dos 7 anos de idade até os 17 anos. Pela parte da manhã nós trabalhamos com crianças do turno inverso, né, dos 7 aos 10 anos, e de tarde com o público adolescente. Eu desenvolvo trabalho de capoeira há quase 20 anos na região já, trabalhei em várias cidades da região. Esse ano nós estamos começando o trabalho novamente aqui em Chiapeta. Ano passado a gente desenvolveu um trabalho junto com o CRAS também. E é um trabalho onde a gente vem mostrar um pouco da cultura brasileira, através do esporte, através da ginga, através da musicalidade. É um trabalho onde a criança aprende a desenvolver o espírito coletivo, o espírito de grupo, vai trabalhar lateralidade, vai trabalhar respeito com o colega, trabalha muita disciplina. Então a gente usa a capoeira para socializar a criança, usa a capoeira para impor limites também e trazer algo de bom para as crianças que passam o dia a dia, digamos, tentar afastar a criança de muita coisa ruim que tem na vida, né?
Uma característica que distingue a capoeira da maioria das outras artes marciais é a sua musicalidade. Dessa forma, crianças e jovens que participam da oficina de arte marcial brasileira aprendem não apenas a lutar e a jogar, mas também a tocar instrumentos típicos e também a cantar.
A gente, além de fazer o trabalho voltado com a parte física, a gente faz o trabalho com instrumentações, que entra a instrumentação, que entra o berimbau, o pandeiro, o atabaque, o agogô, onde eles vão confeccionar também mais tarde o próprio instrumento, que é o berimbau, né? Que é o instrumento característico da capoeira. A gente trabalha também parte de ginástica, que é tipo uma ginástica olímpica, onde eles vão aprender a dar flick, salto mortal, rolinho. E trabalha a parte do maculelê, que é a dança dos bastões, que é a parte do folclore brasileiro. Então, assim, é muita coisa que a gente tem para trabalhar com a criança. A gente trabalha através das aulas práticas, teóricas, através de palestras e através de vídeos também. Porque a capoeira como esporte é o único esporte nacional. Ela foi criada aqui no Brasil pelos escravos, né? E hoje está presente em projetos sociais, academias, escolas e faculdades. Hoje a capoeira, como falei, está presente em vários países e em várias partes da comunidade, mostrando o valor que a capoeira, que a, que a cultura brasileira tem, que através dessa cultura, através da brincadeira, da parte lúdica, da parte prática da capoeira, do jogo, da dança, digamos, da luta, ela vai trabalhar o limite da criança e a disciplina, onde a gente vai formar um cidadão melhor, mais consciente dos seus limites, e um cidadão vai aprender a respeitar também o colega, porque, como falei, somos um grupo de capoeira, e a gente é um... sem um, a gente não é nada, a gente precisa um do outro, né?
Todos são bem-vindos para fazer capoeira. A inclusão é o diferencial desta arte.
E aqui a capoeira é o único esporte que tem, que todos são bem-vindos. Não tem limite, digamos assim, tem muitos esportes que tu faz uma classificação na criança, ou ela é muito baixa, muito alta, ela é gordinha, ela não pode isso, não pode aquilo. Digamos que a capoeira assim, é para todo mundo, porque tu vai tocar, tu vai cantar, tu vai brincar, tu vai participar. O dia que tu não pode virar uma estrelinha, tá machucado, tu vai tocar um pandeiro, tu vai cantar, bater palma. O importante é tu participar da aula, é tu ter uma conscientização assim que você é importante para o mundo. Tu procura o teu lugar. E a roda de capoeira assim, não tem distinção de raça, credo, nem religião, nada. A capoeira é para o mundo inteiro, todo mundo pode praticar. Eu sempre falo, capoeira a partir dos 4 anos de idade até os 104, até tiver força. A capoeira está presente, assim, digamos, na nossa vida, mais que as pessoas imaginam. Porque a simples prática de tu cantar, tu vai aprender a cantar na capoeira. A parte de tu brincar, saltar, fazer um rolinho, fazer uma brincadeira de uma estrelinha, tu vai usar na capoeira. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem a ensinar, ainda a mostrar. Eu estou feliz com a comunidade aqui de Chapeta, que tem atividade com as crianças aqui. A gente tem em torno de manhã aqui, em torno de 17, 20 alunos. A parte de tarde é a mesma coisa. Eu quero dizer para a comunidade também que ainda tem vaga. É procurar assistência social, falar com o pessoal aqui do CRAS também, de Chapeta, que ainda tem vaga. Que a gente vai fazer bastantes apresentações para a comunidade também. E agradecer aos pais que estão trazendo seus filhos para o CRAS. E dizer assim, ó, que através de todas as oficinas, não só da capoeira, mas com a criança está participando de uma atividade, ela está longe daquele tempo ocioso, está longe do mau pensamento. Porque assim, eu aprendi assim, um ditado, oficina, a cabeça vazia, oficina do diabo, né, cara? Então, assim, a gente sempre quer o melhor para o aluno. Então, eu convido todas as crianças a participar de todas as atividades do CRAS, não só a capoeira, mas todas as atividades que nós puder oferecer.
As crianças que participam do projeto descrevem como é participar das oficinas de capoeira.
Meu nome é Daniele, tenho 9 anos e eu vou na aula de capoeira. Eu tô gostando muito da aula de capoeira. É muito legal, eu tô convidando todas as crianças da cidade para vir e participar, porque é muito legal. E daí eu quero agradecer a todo mundo.
Oi, meu nome é Rayane. Eu adoro a capoeira porque eles ensinam a gente a fazer um monte de coisa, virar estrelinha, a gingar, tocar instrumentos. Eu agradeço o professor por ensinar a gente a fazer tudo isso. E eu adoro convidar um monte de pessoas.
Oi, meu nome é Kawane. Eu gosto muito da aula de capoeira. Eu aprendi muitas coisas. E eu também estou convidando todas as crianças da cidade para participar. E eu aprendi muitas coisas, como virar estrelinha, ginga, um monte de coisa que a gente vai aprender ainda. A gente sempre está a fim de tocar algum instrumento, que a gente já aprendeu a tocar instrumento da capoeira. E eu também queria agradecer a todo mundo que veio hoje participar da capoeira.
Oi, meu nome é Tainá, tenho 9 anos. Eu faço aula de capoeira e eu aprendi a gingar, eu aprendi a virar estrelinha. E quero agradecer o professor Samir e as pessoas que fazem juntos.
Meu nome é Cristiano, tenho 9 anos. Eu moro no PAC 2 e eu venho na aula de capoeira e a gente aprende a tocar instrumentos, gingar, tocar o pandeiro, virar estrelinha. Eu convido vocês para participar da aula de capoeira aqui na praça, todas as quintas.
O mestre de capoeira, Samir, faz o convite para que os pais inscrevam seus filhos na oficina e que conheçam de perto a arte da capoeira.
É um prazer estar desenvolvendo esse trabalho aqui. Dizer assim também que foi a primeira cidade que eu comecei a dar aula de capoeira, acho que foi 98, acho que foi por aí que eu comecei a dar aula. na região aqui, então foi a primeira cidade. Então é um prazer sempre estar aqui voltando da aula. Esse ano a gente fez um contrato até o final do ano, então eu espero que todas as crianças que estão escutando e os pais tragam seus alunos, seus filhos, né? E venham prestigiar a nossa aula, venham escutar e ver como é que é o comportamento, como é que a gente, o que é a capoeira em si. Porque muitas pessoas não sabem o benefício da capoeira e julgam muita coisa. Então, eu queria agradecer então ao espaço e desejar um bom mês para todos nós, um feliz dia das mães também, né? Que todas as mães, que é importante para nós, que assim, sem elas nós não estaríamos aqui com certeza. E dizer assim que as mães que estiverem interessadas em vir ver a aula, vem ver para ver o que o seu filho está fazendo. Que é importante a mãe, o pai estar junto com o filho para saber o que está acontecendo, né?
Ficou interessado em participar? É simples. Inscreva-se junto à assistência social do município. As oficinas são ministradas todas as quintas-feiras, a partir das 8 horas da manhã, no Centro Múltiplo Uso da Praça Carlos Chiapeta.
Na semana que vem, você confere como as oficinas de música contribuem para o desenvolvimento e integração de crianças e adolescentes.
Destaque do programa.
No programa de hoje, destaque é para a participação do vice-prefeito Celso Paulo Baier e dos vereadores Enio de la Torre e Gabriel Guilhom Kowalski na 20ª Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios.
A 20ª Marcha em Defesa dos Municípios é um espaço de lutas para definir e alertar autoridades do Executivo, do Congresso Nacional e do Judiciário sobre temas que permitam a conquista de autonomia pelo ente município. Neste ano, cerca de 7 mil municipalistas, entre prefeitos, vices, vereadores e várias outras autoridades participaram. O vice-prefeito Celso Paulo Baier fala sobre a sua participação no evento.
Olha, foi muito boa, foi muito proveitosa. A gente gostou e a gente conseguiu ter muito proveito, né, no que a gente participou lá. Foram 20 horas de curso que a gente aproveitou, eu digo 98%, a gente foi assíduo, a gente prestou muita atenção em melhor atender a nossa comunidade. Os primeiros dois dias foram ótimos, eu digo, Juarez, e presto isso à comunidade, foram ótimos os primeiros dois dias. A gente ouviu aí a palestra do presidente Michel Temer, de seus ministros, todos muito otimistas, que o Brasil está recuperando a economia.
Os vereadores também destacam a positividade do evento em prol dos municípios.
De 15 a 18 de maio, acompanhamos, juntamente com o vice-prefeito Celso Paulo Baier e o colega vereador Gabriel Kowalski, da Marcha dos Prefeitos em Brasília. Todo ano acontece essa Marcha dos Prefeitos, promovido pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, que tem como presidente o senhor Paulo Zilkowski. Este ano foi a 20ª marcha. Isso quer dizer que todo ano acontece e já fazem 20 anos. Essa marcha tem como objetivo a participação dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para reivindicar melhorias para o nosso país, para os nossos estados e principalmente para os nossos municípios. Teve a participação, segundo as informações, de cerca de 6 mil participantes entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e outras autoridades. A marcha tem como objetivo principal reivindicar recursos para os nossos municípios. Tivemos a presença do presidente da República, de senadores, deputados federais, deputados estaduais, ministros, Tribunal de Contas da União, autoridades até do exterior, dentre outros. Foi muito proveitoso. O Brasil, apesar de estar passando por sérios problemas políticos, administrativos e de investigações, o Brasil, assim mesmo, não pode parar. Temos que continuar trabalhando, reivindicando e buscando recursos para os nossos municípios e para a nossa gente. Afinal de contas, a democracia está aí e o Brasil deve continuar e não pode parar.
Olá, comunidade. Aqui é Gabriel Kowalski, vereador de Chapeta. Dias atrás, mais especificamente semana passada, eu, juntamente com o vereador Enio e com o vice-prefeito Celso, participamos em Brasília da 20ª Marcha em Defesa dos Municípios, que foi promovida pela Confederação Nacional dos Municípios. Então aproveito a oportunidade agora para, entre aspas, prestar contas, relatar um pouquinho o que, que se sucedeu nessa nossa ida a Brasília. Então a gente participou do evento, um evento de dimensão internacional, onde marcaram presença cerca de 7 mil municipalistas, entre prefeitos, vices, vereadores e várias outras autoridades. Na oportunidade, foi abordado sobre os pleitos da confederação que representa os municípios, junto ao Executivo Federal e ao Congresso Nacional. Debateu-se sobre as reformas da Previdência e a tributária, promoveu-se um movimento das mulheres municipalistas, enfatizando-se a importância da participação feminina no processo de tomada de decisões políticas. Promoveu-se também um Fórum dos Vereadores, oportunidade em que se falou muito sobre as funções dos vereadores e como eles podem auxiliar no crescimento do seu município. Além disso, eu, com os demais, com o vereador Enio e também o Celso, visitamos os gabinetes de alguns deputados, dentre eles o do Peronde, do Jerônimo Guergen e o da Ieda, onde fomos bem recebidos e fizemos sondagens quanto à possível vinda de emendas em prol do nosso município. Um ponto sobre o qual foi bastante discutido é em relação à injustiça que vigora em relação à repartição de receitas tributárias entre os entes federativos. O que, que isso quer dizer? Em outras palavras, hoje, todos os tributos que se arrecadam, cerca de 50% dele vai para os cofres da União, outros 30% para os cofres estaduais e apenas 20%, para os cofres municipais, o que revela uma distribuição desigual de tudo aquilo que é arrecadado a título de imposto, de tributos, enfim. Então, sobre isso se debateu bastante, se destacou a necessidade de promoção de uma reforma tributária para procurar ajustar esse impasse, o que vai ao encontro da defesa dos municípios, uma vez que o município, local onde os municípios devem receber saúde, segurança, educação, acabam ficando com uma parcela menor, com uma fatia menor de todo o bolo, de todo o dinheiro que é arrecadado a nível nacional. Nessa marcha, podemos ter plena noção da importância, da influência que a Confederação Nacional dos Municípios exerce sobre os poderes constituídos a nível federal. Força essa que só se consegue com a participação plena dos representados, isto é, dos agentes políticos eleitos nos municípios brasileiros. Dessa forma, eu concluo que nossa participação foi positiva e o investimento foi válido. Agradeço a atenção da comunidade e um excelente final de semana a todos.
Hoje, sábado, é dia de Feira da Agricultura Familiar.
Todos os sábados, a partir das 8h30 da manhã, um grupo de agricultores traz até o espaço da Feira do Produtor para a venda cucas, bolachas, pães, doces, frutas, saladas e verduras, produtos frescos e livres de agrotóxicos.
Comunidade Chiapetense, valorize a agricultura familiar e os produtores de nosso município.
Feira da Agricultura Familiar, todos os sábados, a partir das 8h30, na Feira do Produtor, ao lado da Câmara de Vereadores. Utilize o canal da ouvidoria para enviar sua crítica ou sugestão. Cidadão Chiapetense, queremos ouvir você. A Administração Municipal Gestão 2017-2020 acredita que o poder público deve incentivar e fortalecer os mecanismos de participação social para que o povo ajude a decidir os investimentos prioritários, dê sugestões e críticas construtivas. Por isso, criou o canal da ouvidoria. Cidadão Chiapetense, acesse www.chiapeta.rs.gov.br, clique na aba Ouvidoria, Serviço de Informação ao Cidadão, através de link disponível para solicitação online e participe. O informativo da Prefeitura Municipal de Chapeta termina aqui. Nos encontramos sábado que vem, aqui na Rádio Ciranda, a partir das 10 horas da manhã.
A reprise do informativo da Prefeitura de Chapeta você ouve na Rádio Comunitária 104.9 FM de Chapeta, logo mais ao meio-dia.
Você confere ainda a íntegra deste programa no site da Prefeitura através do endereço eletrônico www.chapeta.rs.gov.br.
A todos, um ótimo final de semana!